Primeiro, eu gostaria de dedicar esse material ao comandante Mocelin. Opa, por favor. Presidente, algumas vezes esperamos estar errados. Exatamente. Algumas vezes eu torço para estar errado. Torço para estar errado porque algumas previsões são fatídicas. Algumas previsões nós torcemos para que elas não se realizem. Digo isso porque em abril de 2017 comecei firmemente a cobrar do DEINFRA uma posição em relação às nossas pontes Colombo Salles e Hercílio Luz. A Colombo Salles tem 43 anos. A ponte que desabou na Itália tem 51 anos. Em abril de 2017, fiz uma solicitação ao DEINFRA simples, que me respondesse atestando a segurança do trânsito nas pontes. Queria apenas que dissesse: sim, os catarinenses podem transitar sem medo, sem receio. A resposta nunca veio, não garantindo a segurança da ponte, o que me deixou ainda mais incomodado. No começo desse ano, fiz então uma singela mobilização no tamanho dos meus braços, o que eu conseguia fazer, mas quis expressar minha preocupação. Fui até a cabeceira da ponte Colombo Salles, se puder, por favor, e se puder botar no plenário também. Fui até a cabeceira da ponte Colombo Salles e demonstrei ali a preocupação e repeti a manifestação que já havia fazendo de forma institucional através da Câmara de Vereadores quando era vereador, e comecei a ir lá para a cabeceira justamente para alertar deste problema. Então volto a afirmar, algumas vezes eu torço para estar errado, como eu torço neste caso. Ontem, por acaso, um acaso do destino, era mais ou menos o período da tarde, publiquei uma foto solicitando então essa reforma novamente. Passaram-se cerca de 2 horas e aconteceu o fato que saiu em todas as mídias e uma placa soltou a nossa ponte. Também, por acaso, consegui encontrar o governador Moisés e conversar sobre o tema, e ele me acalmou falando que a obra já está prevista, há orçamento, e que a reforma deverá sair em breve, já que o último trâmite da licitação já acabou, não houve contestação, então agora é só estabelecer o cronograma de obra. Assim eu espero. Eu espero e realmente vou cobrar também e acompanhar, porque por cima daquela ponte passam mais de 150 mil carros por dia. Para os senhores terem ideia, é um trânsito maior do que o trânsito da ponte Rio-Niterói. E é o único acesso à nossa ilha de Santa Catarina. Neste caso, novamente, eu espero estar errado e que aquela ponte não seja a próxima tragédia. Isso seria algo que impossível de apagar da nossa história, além do impacto que isso traria. Então, torço para estar redondamente errado neste caso. Quero falar também sobre o tema dos incentivos fiscais que eu venho acompanhando.
Uma parte. Só nesse seu primeiro assunto, com relação à tragédia, o Manezinho chamaria, né? O Bruno está agorando, mas como vereador, deputado, realmente é uma obrigação nossa, e parabenizo por estar fazendo isso, alertando para que não aconteça aquilo ali que está na sua faixa, a tragédia. Então, parabéns, e a gente espera que o secretário de Infraestrutura venha aqui explicar o que ele vai fazer, o que não vai fazer, o seu cronograma. Parabéns pela sua pauta.
Eu agradeço. Desde 2003, desde a explosão nas galerias que causaram o apagão em Florianópolis, sabe-se da necessidade de uma grande obra de manutenção e reforma para garantir a segurança. Agora, sobre os incentivos fiscais, eu quero tentar trazer uma outra perspectiva na minha fala, porque estava ontem, novamente, analisando o site do Tesouro Nacional e encontrei ali algo que apenas reafirmei uma certeza. Nós falamos, ano após ano, sobre o pacto federativo. Senhores, eu hoje faço um compromisso. Eu não passarei os próximos anos apenas repetindo esse discurso sobre pacto federativo. Chegou a hora de pararmos do discurso e começar a ir à prática. Estava analisando o site do Tesouro, analisando os repasses que o nosso governo, a nossa população, o nosso pagador de impostos faz para o governo nacional e analisando quanto recebemos de volta. O nosso governo, as pessoas, o governo não, as pessoas pagam cerca de 50 bilhões de reais ao ano para a União. Mandam esse repasse, dinheiro produzido aqui, riqueza produzida aqui. Recebemos de volta 2,9 bilhões de reais. O tamanho do nosso déficit, 2,5, numa previsão mais ou menos realista, 3 bilhões numa previsão otimista. Repassamos 50 bilhões, recebemos 2,9 e temos um déficit de 2,5 bilhões ao ano. Ou seja, se apenas aumentássemos o percentual, esse troco que eles nos mandam de volta, que a União nos manda de volta, se apenas aumentasse um pouco, talvez para 10, 15% do total que enviamos, não teríamos déficits. Ou seja, estamos tendo déficit em casa, aumentando os impostos em casa, tendo que discutir o fim de incentivos em casa, para mandar dinheiro para fora, para estados que recebem até 180% do que produzem. Não são eles que estão produzindo, somos nós que estamos produzindo, é a nossa população, é o nosso trabalhador, pagando imposto, suando, trabalhando até maio, junho, para pagar imposto e mandar recursos para outros estados, para estados que talvez não façam o dever de casa e não tenham um orçamento sustentável. E nós aqui temos que ficar sustentando o descaso e o descuido de governos alheios. Não, senhores, isso está errado. E chega de chover no molhado. Todos sabemos que o pacto federativo tem que ser rediscutido. Eu proponho que começamos a sair do discurso para dar um ultimato. Não temos que rever o pacto federativo um dia, temos que rever o pacto federativo hoje, e não um dia. Pois, senhores, não falo nem em tom jocoso, não. Eu digo que ou revemos esse pacto federativo, ou comecemos a pensar na República de Santa Catarina, porque eu estou cansado de produzir riqueza aqui e termos que na Assembleia discutir sobre um déficit que na verdade nem existe. Não existe. Porque se nós produzirmos 50 bilhões aqui e ficamos enviando para ser gasto em Brasília, a 4.500 quilômetros daqui, isso é uma dissonância, não faz o menor sentido. Eu não vou mais aceitar isso. Temos sim que manter a riqueza gerada no nosso estado, no nosso estado, e não enviar 54, 55% do total para Brasília. Não faz sentido. Além do controle das nossas contas públicas, que crescem organicamente acima da inflação, e aí proponho, e se de fato esse governo quer fazer algo, algum plano de Estado e não de governo, deveria imediatamente e urgentemente propor um teto no gasto das contas públicas. Se quer fazer algo, de fato, não de governo, mas de Estado, proponha imediatamente um teto no gasto das nossas contas públicas, pois as nossas contas crescem organicamente acima da inflação. Ou seja, o tamanho do nosso Estado apenas cresce. E além disso, que começamos também, de forma imediata, rediscutir esse nosso pacto federativo que não faz o menor sentido. Isso é uma federação de faz de conta, de brincadeirinha, é uma ofensa às repúblicas federativas de fato. Nós não temos uma federação, mas é claro, isso tem tudo a ver com a nossa história, que foi feita de cima para baixo e não de baixo para cima. Teremos mais dificuldade, mas comecemos a repensar isso, porque eu não descarto e não considero irreal nós começarmos a pensar, se esse pacto não for revisto e de forma breve, numa República de Santa Catarina. Não digo de forma de brincadeira, não. Isso tem que ser pensado, porque não é justo produzirmos em Santa Catarina riqueza, produzirmos e ficarmos suprindo a despesa, o descaso alheio. Nosso estado, falávamos agora sobre as rodovias do nosso estado, 250 milhões para deixar tudo em dia, para deixarmos nossas rodovias adequadas, 50 bilhões para Brasília, 2,5 bilhões de déficit. Temos que lutar para conversar sobre incentivos fiscais enquanto nosso dinheiro está escoando para Brasília. Perdoe-me, mas faz todo sentido pensar que esse dinheiro gerado pela nossa gente seja discutido como gastar aqui também. Que nós possamos discutir como melhor gastar esse dinheiro, que na verdade, na minha opinião, nem deveria ter saído do bolso do pagador de impostos. Mas se é para gastar esse dinheiro, que seja discutido na Assembleia, porque afinal, o deputado estadual é encontrado nas ruas, as rádios encontram, as pessoas podem vir aqui, mas quem encontra um senador caminhando pela rua? Qual o compromisso de um deputado de um estado distante com Santa Catarina? Nenhum. Então começamos a tratar esse assunto de forma mais séria. Chega de apenas falar sobre rever o pacto federativo um dia. Está na hora de refazermos o nosso pacto federativo imediatamente.